Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
Saudações, galera, Lucas Aldi aqui.
Fábio Zang.
Estamos aqui reunidos dessa vez para falar sobre
monitores, algo que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu sei que eu vou aprender muita coisa porque só tem nego bom hoje aqui.
Nossa, reunimos um time bom, hein, cara? Nossa senhora.
Time bom. Tô sabendo que teve gente que tá participando aqui que ia jogar bola hoje nos amigos do Crack Neto e não foi para participar do episódio.
É, cara, eu tava aqui falando com o Zang, faz tempo que eu tô ensaiando pra fazer esse episódio sobre monitores e agora finalmente vai sair, que é uma questão muito importante aí que a galera toda vez, né, nos aborda aí nas aulas e por aí com dúvida em relação a monitor que compra, que marca que é legal, resolução, cara, tanta coisa que envolve esse universo aí das telas que, meu...
Aquele computador da maçãzinha que é a sua tela é bom?
É, cara. Então aí, então, com mais além de mim e do Zang, né, cara, estamos aí com dois convidados de peso, Rodrigo de Magalhães. Fala aí.
Fala, galera, Rodrigo de Magalhães na área. Eu só não entendi o porquê de peso, mas tudo bem.
Ele tá falando de mim. É.
Olha aí. E tamo aí, vamos falar um pouco sobre monitor, sobre o que que tudo que influencia aí uma condição perfeita para suas fotos e a melhor visualização delas.
Tamo aí também com o Lian Parma. Fala, Lian.
E aí, pessoal? Que é o nerdzinho de plantão veio participar pra botar lenha na fogueira.
Você é a nossa biblioteca, nosso Google.
Antes de começar aqui, ele já tava, né? Não, porque a quantidade de pixel disso daí você multiplica por não sei o quê. Eu tô viajando aqui já. Não trouxe nem uma breja hoje que tá corre.
Porra, caramba, hein? É.
Mas vai ser legal.
Vai ser bom. Então é isso aí, galera. A gente vai para um bloco de recados e logo estamos de volta. Vamos entrar agora no nosso bloco de recados. Faz tempo que a gente não faz bloquinho de recados, hein, Zé?
Pois é.
Faz tempo, cara.
Pois é. Mandem recados pro Tantos Pixels, porque a gente gosta de ler os recados de vocês aqui.
A gente ficou um tempo aí sem publicar, né? Mas agora 2020, estamos caprichando. Pode mandar e-mail, tantospixels@gmail.com, ou mandar um direct lá no nosso Instagram. Siga-nos.
Segue a gente, porque agora o Lucas tá gravando vários vídeos interessantíssimos sobre muita coisa que pode ajudar vocês.
Photoshop, edição de imagens, design
e criatividade. Mandem também suas dicas de que tipo de conteúdo é interessante pra gente preparar um material aqui valioso, precioso pra quem tá se inserindo aí no mundo da fotografia.
Aproveitando, vamos falar, estamos também com um novo site, tantospixels.com.br. Ainda tem alguns detalhes para ser refinados, mas está bem legal o site. Recomendo que vocês acessem o post do episódio quando vocês escutarem, porque tem links adicionais, tem fotos, tem coisas extras lá que vão ser interessantes para vocês. O outro recado que eu tenho para compartilhar com vocês é sobre o Photoshop Conference, a maior conferência de Photoshop da América Latina, imperdível.
Esse ano eu vou.
Estaremos lá esse ano, fazendo mais conteúdo, fazendo um episódio especial, vai ficar animal. O Zang estará conosco.
Estaremos lá fazendo o quê, Lucas?
A gente vai produzir o nosso episódio clássico, né? E vai produzir muito conteúdo ao vivo lá pra galera no Instagram.
É isso aí. Que dia que vai ser? Quando que é mesmo?
Dia 18, 19 e 20 de maio, em Campinas, cara. Então vai rolar muita coisa do Photoshop Conference. Inclusive um episódio especial que vai ser, não vou revelar ainda, vai ser legal.
Mistério no Tantos Pixels.
Um episódio especial antes do Photoshop Conference.
Falando de Photoshop. Mistério antes do Photoshop Conference.
E temos um novo padrão gráfico na artwork dos nossos episódios. Vocês vão reparar agora em 2020, vai seguir um novo layout, um novo design aí, tá legal, né,
cara? Ficou muito bonito, acho que vocês vão gostar. É um artwork que ficou já explicativo. Você vai ver artwork, você já vai saber do que se trata o episódio, e daí você já clica no link e já ouve ele pra ajudar nós.
tem uma artwork completa no site, vocês sempre vão ter vantagem acessando o site, vão ver a artwork em formato wide, todos os detalhes dessa artwork, que é, meu, é uma composição digital aí feita com muitas horas de empenho. Eu acho que vocês vão gostar, vocês vão gostar.
Então valorizem o trabalho do designer.
E último recado é sobre um sorteio muito legal que a gente tá fazendo aí de um livrão do Tim Ferriss, Ferramentas dos Titãs, última semana para concorrer. É muito fácil, vai no Instagram, acha o post lá do sorteio do livro, vocês vão achar facinho, é um dos últimos posts, e marca dois amigos lá, manda um direct pra gente que você vai estar concorrendo a esse livrão aí do Tim Ferriss. O sorteio é dia 20 de janeiro.
É isso aí.
Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo.
Galera, então a gente vai entrar nesse papo, mas a gente vai contextualizar um pouco, a gente vai trocar uma ideia e em seguida a gente vem detalhando e ensinando vocês. Eu quero trazer a missão nossa aqui hoje, é que você saia, acabe esse episódio e fala, agora eu tô ligado que monitor que eu vou comprar, cara, que cabe no meu bolso ou que vai ser um bom custo-benefício. Essa é a nossa missão. A gente vai passar por várias características aqui de uma forma e que seja simples de entender, né? Estamos aqui reunidos para isso.
Yeah, let's do it.
Vamos fazer o seguinte, cara. Para a galera que não conhece ainda o Lian e também não conhece o Rodrigo de Magalhães, quero começar com você aí, Rodrigão. Fala um pouco aí da sua trajetória, aí, da sua profissão aí para a galera se inteirar aí.
Legal. Bom, eu sou fotógrafo e retocador de imagens. Na verdade, não necessariamente nessa ordem. Na verdade, eu sou antes retocador de imagens e depois fotógrafo, porque eu me tornei fotógrafo depois de conhecer o universo do retoque. Estou no mercado aí já há 18 anos, trabalhando como retocador e há 9 anos como fotógrafo. Trabalhei começando no mercado de moda, depois do mercado de moda comecei a atender o mercado de casamento, isso porque o mercado de moda simplesmente sumiu, né? Eu não tinha mais cliente por conta da entrada das blogueiras, né? Uma nova proposta de trabalho. E só que isso está voltando, de certa forma o mercado de moda está voltando. E hoje eu atendo especificamente publicidade, faço casamento ainda porque é uma paixão e trabalho muito estou voltando a trabalhar com moda, né? E é isso, palestrante do Photoshop Conference, palestrante do Wedding Brasil.
Só para fazer um link aí, galera, quem ainda não escutou o episódio 13, o Rodrigo de Magalhães aí já participou e foi legal pra caramba, fusão de imagens, tem o Ale 15 junto, foi animal. E depois tem a participação dele também no episódio do Photoshop Conference. Então se liguem lá nesses episódios que tá bem legal. E aí, Lian, cara, fala um pouco aí.
Eu trabalho numa agência de propaganda hoje, sou diretor de arte, mas comecei como arte finalista. Trabalhei em gráfica antes disso, em jornal, mas eu entrei meio que pela porta dos fundos nisso, porque eu sempre, meu gosto por ilustração, por foto, por design, por software gráfico, veio junto com meu amor pelos computadores. Então eu sou tipo um nerd que invadiu esse mundo da comunicação e da imagem. E hoje eu trabalho numa agência de propaganda, a gente tá também num corre-corre maluco, final de ano, o mercado aqui no Rio Grande do Sul deu uma apertada nesses últimos 2-3 anos aí, tá todo mundo brigando pra se manter. E a gente tá na luta aí, tentando terminar tudo pra conseguir parar um pouquinho no final do ano e respirar pra entrar 2020 com todo o gás de novo.
Cara, agência de propaganda, em sexta-feira já é o caos, né? Imagina no final de ano, cara.
Puta que pariu. Tá uma loucura,
cara. Vamos lá então, galera. Agora que demos as devidas apresentações, vamos entrar na pauta aí, falando sobre monitores. Falando aí, dando uma contextualizada aí sobre o tema, eu acredito que a gente possa afirmar, todos nós aqui, que muita gente, cara, que a gente conhece, ou até alunos, amigos do segmento aí, galera, não se importa muito com monitor, cara. Galera, às vezes, a última coisa que pensa é em investir. O cara fala, nossa, eu vou comprar aquela máquina fodona, aquela câmera fodona, eu vou comprar tudo, zaz, né? E o monitor fica por último, né, cara? Aí fica aquela podreira lá, um monitorzinho, ou o próprio notebook, às vezes, cara, que é triste de trabalhar. Vocês concordam com isso?
Cara, acho que é o que mais tem acontecido, assim, né? A galera se preocupa muito em ter a câmera perfeita, no caso da fotografia, pelo menos, ter a câmera perfeita, ter a lente que dá o desfoque X e Y. Os caras se preocupam até, assim, o mouse mais o monitor é uma coisa que a galera deixa passar, assim, é muito louco isso. E é mais engraçado quando os caras começam a fazer pesquisa de preço e os caras falam, nossa, um monitor custa, sei lá, 6 pau? Aí você fala, cara, né, é um dispositivo tão importante quanto o dispositivo de entrada, né, um dispositivo de saída tão importante quanto. Até por uma questão de conforto também, né? Um dos fatores que a gente vai falar aí e tal, mas tudo isso é importante.
É, exatamente, cara.
Digo, o pessoal não pensa, às vezes, que tu tem um monte de equipamentos e tudo é uma corrente, cara. E ela vai ser tão forte quanto for o elo mais fraco. Então tu pode ter todo o equipamento de primeira. Se teu monitor não for bom, teu trabalho vai acabar sendo comprometido porque tu não vai conseguir usar tudo que tu tem de bom no resto da tua cadeia produtiva ali porque tu não tá vendo corretamente as coisas que tu... Que tu captou bem, que tu tem todo o equipamento pra tratar a imagem, pra editar, pra fazer o que tu precisar. Só que daí tu não tem como fazer bem feito porque tu não tá vendo a imagem legal.
Cara, eu nunca tinha pensado disso que o Leandro falou. Tua corrente vai ser tão forte quanto o elo mais fraco. Perfeito isso. Então não adianta nada você ter uma série de equipamentos incríveis e ter um elo fraco. A sua corrente vai ser fraca. Perfeito, Leandro, perfeito.
Exatamente, cara. Agora imagina você que trabalha aí com uma fotografia social, alguma coisa assim, de repente lá você faz tudo caprichado, investe a sua energia e tudo mais, equipamento tá tudo top, só que chega lá, você entrega aquela foto e tá super laranja lá, a pele da pessoa, né? Todas as fotos super alaranjadas. Isso acontece muito e aí você não sabe por quê, né, cara? E, né? Cada dispositivo já é complexo a gente poder... trabalhar, né? Trabalhar nesse segmento em que cada dispositivo tem uma variação, né? O smartphone tem uma variação, a tela aqui do seu computador, do cliente tem uma variação. Então essa responsabilidade de entregar um negócio realmente equilibrado, cara, ela acaba pesando.
Essa questão aí eu achei que é interessante, cara. Se a gente for parar para pensar, há um tempo atrás, aí vou falar 6 anos, 8 anos, não sei. Mas a gente pensava em entregar algo que seria impresso. E quando você entrega algo que vai ser impresso, existe aquela diferença de cor, enfim, de tudo, entre o que a gente está vendo no monitor e o que vai sair no papel. Que a gente fotografava muito para revista, jornal, enfim, e etc e tal. E, enfim, nessa época, o desafio era ter um monitor que ia garantir uma qualidade, uma fidelidade da imagem no papel. Embora, dependendo do sistema de impressão que fosse usado, essa cor, obviamente, tinha uma variaçãozinha. Hoje, a gente está sujeito a uma imagem que sai do nosso monitor, por exemplo, ela vai ser vista num smartphone, ela vai ser vista num tablet, num computador, numa TV. A TV da mesma marca na casa de um vai ter um comportamento a cor. A grande dúvida que eu tenho aqui, que ia ser massa aí todo mundo participar disso, eu imagino, ou só eu que não sei mesmo, sou vacilão, como que vamos nos comportar com relação à saída da imagem, levando em consideração que outras pessoas vão ver isso e cada uma em um tipo de aparelho, dispositivo móvel, no caso das redes sociais.
Massa, ah, pergunta legal. Boa, hein, cara?
Cara, eu ouço muita gente falando disso, assim. Ah, eu não vou calibrar meu monitor porque eu não tenho como garantir que o monitor da casa de todo mundo que vai ver minha imagem vai mostrar a imagem real. Só tem um ponto, cara. Se a sua saída está mais alaranjada do que deveria, entrando no monitor que está mais alaranjado do que deveria, isso vai somar, dobrar a condição de laranja e você vai ter uma condição totalmente destruída daquilo que você está fazendo. Agora, o ponto é se o meu processo está inteiro calibrado e está inteiro zerado, eu saio com a minha imagem garantindo de que ela está da maneira como eu gostaria, a partir do meu olhar fotográfico, a partir daquilo que o briefing pede, enfim. Pensando só em tela, né? Porque pensando em papel, tem que ter a fidelidade e as coisas têm que bater. Mas pensando em tela, todo esse processo tem que acontecer de uma forma que você tenha certeza de que ele vai sair correto.
A gente está dependendo hoje, assim como a gente dependia uns anos atrás, quando ia para a impressão, a gente dependia dos padrões de CMYK. A gente tinha certos padrões que a gente tentava chegar neles, tu fazia provas, as revistas tinham padronização de prova de cor, tinha que te prender naqueles padrões. Hoje a gente não vai fazer nada diferente disso, a gente só precisa procurar outros padrões hoje. Porque assim como tinha padrões para CMYK, a gente tem padrões de cor para RGB, para tela. E o que o Rodrigo falou é legal, que a gente tem que pensar assim, a gente não dá pra gente contar que os outros não vão estar calibrados. A gente tem que sair o mais padronizado possível para deixar só os outros estarem fora do padrão. Porque cada um vai estar fora do seu padrão pro seu lado, né? O cara gosta mais saturado, o outro gosta mais escuro, o outro gosta mais claro. Mas se tu não partir de uma coisa que é padrão e que tu vai poder repetir isso em outros lugares que estão com seguindo esses mesmos padrões, tu vai acabar fazendo esse dominó de um erro multiplicar em cima do outro.
É verdade, cara. A questão é assim, não tem como a gente ter controle sobre todos os dispositivos, sobre o que vai acontecer do nosso processo para frente. Mas a responsabilidade do profissional hoje é ter o seu processo bem definido. E quando a gente fala de controle de cor e tudo mais, já é um processo muito grande de gerenciamento de cor que envolve muitas etapas, né? Desde a captura até a saída. Tem várias etapas, uma corrente muito grande que a gente não vai se aprofundar aqui nesse episódio porque a gente está focando mais na tela. Mas é legal, galera, ter essa percepção, né, de que a gente tem perfis de cor que vão sendo transpostos, né, até a saída, cara. O perfil da câmera, o perfil da impressora, o perfil de tudo, da tela e assim por diante. Então tem que ter todo esse processo bem amarrado, mas é interessante esse raciocínio que vocês trouxeram, essa perspectiva aí de que cada dispositivo, essa é uma grande questão mesmo, né? Cada dispositivo vai exibir de uma forma, mas é o que eu afirmo, assim, a nossa responsabilidade é de estar com o equipamento, pelo menos, padronizado, equilibrado, para entregar o melhor possível.
O seu processo, né, cara? Frente, o seu processo tem que estar correto, né? Tem um lance que eu gosto de exemplificar, eu tô sempre em sala de aula, né, cara? Tem uma coisa que eu não falei na minha apresentação, eu dou aula há 12 anos aqui no Senac Piracicaba, de fotografia, tratamento de imagem, e a parte de design também. E uma coisa que eu consegui exemplificar de uma forma que eu acho que ficou bacana para a galera entender, quando a gente fala de perfil, há um tempo atrás eu fui contratado por uma empresa para criar os perfis de cor de cores dos caras, né? Só que o que acontece? Eu nunca tinha trabalhado com esse segmento e era uma empresa de impressão em piso. Para quem não faz ideia disso, a maioria dos pisos que a gente tem, né, piso cerâmico, piso, enfim, esses pisos de alto padrão, inclusive, eles são todos impressos. Só que o que acontecia? O cara fazia um amarelo na tela e ele queria que esse amarelo fosse amarelo, ok? Um amarelo X. Quando ele imprimia aquilo, o amarelo ficava amarelo, perfeito. Só que tinha um processo seguinte, que era fazer com que aquele piso passasse por um forno para finalizar o processo de endurecimento da camada superior do piso. E aí o que aconteceu? O amarelo que estava na tela virou marrom. Então teve que ser criado um perfil que ficasse amarelo na tela e que no processo final do piso finalizado também ficasse amarelo, respeitando essa oscilação do forno. Lembrando que o forno oscilava a temperatura. Então você imagina a dificuldade que era para conseguir chegar no resultado final perfeito. E para isso a gente criou perfil. A gente criou um perfil para que isso acontecesse da forma mais segura possível. Então cada processo é um perfil. Por isso que quando você calibra o seu monitor, você cria um perfil para aquele monitor naquela condição, né? Então é legal a gente pensar dessa forma para entender o que é um perfil de cor, né?
Caramba, hein? Que treta essa situação aí.
Se a gente for pensar assim, então, de acordo com as colocações, a gente vai chegar na conclusão de que para uma pessoa, um fotógrafo, se afirmar, então, profissional, ele tem que entregar um resultado que é profissional e esse resultado só vai ser obtido através de um monitor de boa qualidade. Calibrado. Né? Porque quando você foi calibrar o meu lá, você falou, o seu tá faltando um pouquinho de magenta aqui, lembra?
Não que eu fiz isso no zoiômetro, né? A gente usou
o calibrador
e tal, né? O Spider Pro.
E aí, vamos pensar assim, e no cara, porque assim, falando aqui sobre o nosso dia a dia e tal, massa. Mas e pro cara que ele tá com um problema na entrega dele, que ele entregou, ele fez um casamento, ele entregou um pendrive pro cliente lá, e o cliente telefonou e falou: a fotografia tá uma bosta. Tô vendo aqui o preto tá marrom. Existe alguma coisa? Eu imagino que não seja na saída do arquivo, mas existe um procedimento de como que a gente pode ajudar esse cara?
Cara, eu parto do seguinte princípio: se esse cliente ligou para um fotógrafo dizendo a fotografia tá uma bosta e o que deveria estar X está Y, e temos um problema de venda e pós-venda no primeiro momento aí, né? Porque assim, tem alguma coisa errada aí de ruído. Mas se o problema, vamos pensar num processo um pouco mais seguro,
até legal, acho que eu ia depois falar um pouco sobre isso, mas quando a gente tem um processo mais seguro, onde a gente precisa garantir, por exemplo, a identidade visual de uma empresa aplicada a uma fotografia, se a gente for ver nas publicidades de empresas maiores e tal, a gente tem isso bastante forte. Para que isso seja garantido, seria interessante que todo o processo fosse feito dentro daquela ideia que o Lian trouxe da corrente. Então toda essa corrente deve estar garantida, desde o primeiro elo até o final. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar como fotógrafo: cara, a luz que eu estou usando, ela é seguramente aquele Kelvin que está sendo indicado? Depois, a minha câmera realmente está captando a informação da maneira como ela deve ser? É um equipamento de boa qualidade? Está tudo certo? Depois disso, eu estou garantindo que o que eu estou vendo de resultado ali no clique não está no live view da câmera, porque o live view é o maior mentiroso que existe? Enfim, questões como essas, né? Depois, tá, levei isso para o monitor. Eu estou vendo no monitor, por mais que as pessoas às vezes pensam isso, né? Aí eu gastei R$6.000 no monitor, meu monitor não é bom porque ele está trazendo uma cor errada para mim. Cara, mas espera aí, está calibrado esse monitor? Esse monitor realmente está te trazendo a informação como deveria? Outras pessoas pensam que porque o monitor veio calibrado de fábrica, ele está pronto. Não é bem aí, né? Você tem...
Você iria na casa do cliente, por exemplo, ó, vou calibrar a sua televisão para você ver que o trabalho que eu te entreguei não é esse que você tá vendo aí, é um problema da TV que você tem, porque vamos partir do pressuposto que o trabalho saiu do monitor calibrado.
Tudo certo.
E a cor boa.
Em situações de agência, por exemplo, das duas uma, né? Ou a gente imprime uma prova, se esse material vai ser impresso, e aí a gente imprime uma prova garantindo que essa cor vai estar correta, ou então a gente apresenta isso no próprio monitor, né? Chama o cliente no lugar e fala, venha ver no meu monitor.
Seria
uma solução. Mas, assim, garantir que o que o cliente vai ver é realmente aquilo que foi feito, não dá pra garantir, porque se ele for ver no monitor da casa dele, ou se ele for ver na TV da casa dele, ele vai ter uma diferença gigantesca aí daquilo que está sendo apresentado para ele.
Ainda bem que os smartphones hoje estão apresentando telas um pouco melhores, então quem não usa muito recurso assim de especial, né, de contraste e tal, até tem uma boa visualização ali. Lógico que não é seguro, né, 100%, mas já é decente. Né?
Então a gente pode tirar como conclusão disso que o ideal é realmente explicar para o cliente que, ó, tô te entregando um arquivo digital que, se de repente o seu dispositivo de visualização estiver porcamente configurado, o trabalho não vai ficar 100% real, como é o trabalho que foi saído do enfim, a entrega, né, do fotógrafo.
Lian, o que acontece em agência aí? Me dá um feedback aí de agência. Por exemplo, você vai lá e faz um trabalho digital e manda pro cliente, ele fala, cara, esse não é o verde que eu queria, não é o azul que eu queria, esse tom de pele tá estranho. Já aconteceu isso com você lá?
Já aconteceu. O que a gente... Eu tava ouvindo a conversa e eu tava lembrando de uma coisa que lá na agência a gente já conversou bastante. A gente às vezes não consegue escapar de precisar entrar em... De precisar ensinar o cliente algumas coisas. Ensinar, sabe, treinar o cliente pra ele ser o melhor cliente. E parte disso é fazer com que ele entenda algumas características do trabalho. Essa coisa da imagem hoje, como a gente passou do substrato impresso, do papel, e tudo virou digital, porque hoje, cara, praticamente tudo que a gente aprova com o cliente hoje é virtual. Até o que vai ser impresso, assim, é aprovado em PDF, é aprovado em imagem, a gente manda coisa pelo WhatsApp, às vezes, quando tá correndo demais. A questão volta de novo naquele negócio que a gente tava falando de tu ter que tentar ater aos padrões que estão aí para nos ajudar. A gente tem que entrar um pouquinho na parte técnica. O cliente vai entregar um material que tu fez, fotografia para um casamento. Tu vai entregar isso, na hora que tu vai manipular a imagem, tu vai manipular ela dentro de um padrão de cor, dentro de um perfil de cor, que vai te permitir aproveitar bem o que tu captou na tua câmera. Tu vai usar um padrão de cor, um Adobe RGB da vida, vai usar a cor em 16 bits, tu vai trabalhar numa gama de cores muito grande para te conseguir chegar no resultado final mais próximo daquilo que tu, como fotógrafo, quer entregar. Mas quando tu vai entregar a imagem pro cliente, invariavelmente tu vai ter que pensar em ter maneiras de ter padrões diferentes de entrega. Tu vai ter que pensar em assim, entregar a imagem pro cara ver na tela. Se o cara vai querer imprimir, tu vai daqui a pouco entregar imagens para impressão. Dá mais trabalho isso, mas no final acaba te evitando esses problemas do cara. Ah, ficou uma droga. Tá, mas ficou uma droga aí. Isso porque tu mandou imprimir num laboratório de foto, fazer fotos físicas, ou porque tu tá olhando na tua TV com um pendrive que tu colocou na TV pra olhar as fotos e mostrar pra família toda na TV.
É, esse caso do pendrive acho que é o caso clássico que, de repente, acho que a maioria dos ouvintes enfrentam, né? Ah, eu entreguei e o cara lá não tá vendo o real, né?
Nesse caso, se tu pensar já te preparar pra não ter esse problema. Tu pode pensar em entregar pro cara imagens convertidas pro perfil sRGB, que é um perfil menor de cor, que não apresenta as cores tão saturadas, não te apresenta as cores daqui a pouco todas que estão na tua imagem, mas é um perfil seguro, que funciona bem pra web.
E mais fácil de ser encontrado também, né?
Isso, os dispositivos, praticamente todos os dispositivos que hoje tem uma tela, estão preparados para mostrar uma imagem sRGB de forma legal, assim.
Olha que massa, cara. Isso é importante aí a gente levar como ensinamento, né, cara?
Porque o pessoal às vezes tem aquela coisa assim, ah, eu não trabalho em sRGB, eu não encosto no sRGB nem com um porrete de 3 metros, sabe? Porque isso aí não é perfil de quem trabalha com foto. Não, mas é exatamente, na manipulação, tu não usa o sRGB pra fazer um trabalho legal. Mas o problema é que, como era na impressão, tu fazia uma imagem e depois tu preparava ela pra imprimir no jornal, é um perfil de jornal. Pra te imprimir na revista, é um perfil de revista. Pra te fazer uma impressão do material que tu vai ter impressão a 7 cores, com uma qualidade muito melhor, é outra imagem. Então a gente tem que voltar àquela velha ideia que existia antigamente na época da impressão, de que tu vai ter a tua imagem, mas tu vai ter mais de uma saída pra ela.
Quero até avisar a galera, acalme-se, porque a gente nem entrou nas partes de especificações ainda, que vão ser legais e vão esclarecer muitas dessas dúvidas de vocês, incluindo calibração de monitor, de tamanho de tela, de tudo quanto é coisa. Mas uma coisa que eu já adianto pra galera aí. Não adianta, cara. Você vai falar de televisão, já tá zicada a imagem. Vou explicar. Vou adiantar um pouquinho só. Só pra galera. Galera que trabalha com monitor, TV, esquece, cara. Isso daí vai dar ruim. Vai dar ruim. Principalmente pelo contraste que a televisão apresenta, que é muito diferente do contraste ideal para se trabalhar com edição de imagem. Contrastes de televisão são para filmes, para jogos, que são super vivos, tem uns pretos super fortes. Então isso vai realmente apresentar uma diferença na hora que você for mandar aquele pendrive para o cliente ver na TV da sala dele. Ainda mais se tiver um monte de luz colorida perto, invasão de cor e tudo mais, isso tudo...
Pisca-pisca de Natal.
Vai impactar, cara, e é fato.
Uma vez eu tava com uma turma, né, de um workshop, e aí tava mostrando foto, né, tava no começo ali, mostrando, ah, isso aqui foi feio, a luz tava lá, entrou aqui e tal, e eu olhava pra televisão, assim, eu tava meio de canto, né, eu olhava pra televisão ali, eu falava assim, puta que pariu, velho, que bosta que tá essa cor aqui. E olhando no computador do lado ali, aquela cor massa, né? E workshop, remoto ali, tava com um MacBookinho de 13. Aí eu falei, ó, galera, é o seguinte, vem todo mundo aqui, olha no MacBook aqui, que tá melhor, né? Aí eu percebi que uma galera no meio ali ficou inquieta. Falei, parece que tá bom a foto aqui, né? Aí depois que eu fiz todo mundo ir lá olhar a foto no MacBook, eu fiquei em pé e eu vi aqui, olhando para a televisão do centro da sala, a cor estava certa. Mas a pessoa que senta ali numa poltrona de canto ali, ela já via a cor lavada, tudo errado. Se a gente for passar isso para o monitor, né? Porque
Parabéns, acabou de ser apresentado para a tela TN.
Pois é.
Exatamente.
Aí eu, né, já fiquei mais calmo ali, assim, e a galera teve que fazer uma fila indiana para conseguir ver as cores, né? Mas enfim, existem ainda monitores que não são IPS, né? Não sei nem se IPS é algo atual, se já tem alguma outra tecnologia. Mas ainda existem esses monitores, né? Que o cara pode estar editando a foto dele no notebook ali. Aí o cara começa a sentir uma dor nas costas, ali ele muda um pouco de posição, já muda a cor, e o cara continua ali, a hora que ele vê no final de 10 fotos, cada foto tá de um jeito, de acordo com a postura que o cara tem.
Total, cara, total. Vou enumerar algumas coisas que podem prejudicar aí o seu julgamento na hora de editar imagens, por exemplo. Né? Uma delas é a tela TN, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo daqui a pouquinho, que tem um ângulo de visão muito baixo, que é muito simples de você entender essa tela aí, que ela não é IPS, e você olha um pouquinho de lado, ela já fica escuro. Olha para cima, fica escuro, para baixo, e assim, é um padrão já um pouco antigo, ultrapassado, telas mais baratas, e acontece isso.
Chama TN.
Chama TN, isso.
Não usem tela TN então, gente.
Mas é, quando a gente fala isso, fica meio vago. A gente vai explicar certinho aí as tecnologias, os tipos de painéis aí daqui a pouco. Aí outra coisa é cansaço visual. Você tá lá, horas a fio, editando imagens e tal, daqui a pouco você não tá nem julgando mais, não tá nem percebendo mais as cores, cara. Isso acontece muito.
Uhum.
Invasão de cor no ambiente. Então você tá trabalhando ali e de repente tem uma super parede amarelona, laranja, atrás da sua tela, próximo da sua tela, e o que acontece com o olho humano, ele compensa, ele tá todo momento equilibrando as cores dentro do nosso cérebro aqui, né? Então você fica enxergando laranja, ele compensa, joga um pouco de azul para você ficar equilibrado e tal. E isso interfere na sua percepção das cores no monitor também. Parece bobeira, cara, mas a galera que trabalha aí com trabalha sério mesmo com edição de imagem, você vê que usa um cinza neutro, né, que é o conhecido Mooncel N8. Até quem quiser anotar aí, fazer essa tintinha para colocar no seu estúdio, no seu ambiente de trabalho, Mooncel N8.
Pintei minha sala inteira dessa cor aí.
É, cara, você manda misturar, não tem nada de especial, de muito mais caro, nada. E é bacana, você tem um ambiente neutro aí. Tem também a questão das lâmpadas, que podem influenciar um pouco na visualização aí também. É uma coisa um pouquinho mais refinada aí, depois a gente chega lá. E também a questão de luz, de variação de luz no ambiente, né, cara? Às vezes você tá trabalhando aqui, tem aquela janelona com o sol da manhã dando na sua cara ou na sua tela, e à noite tá outra vibe completamente diferente. Então, na sua percepção de contraste ali, já foi pro espaço.
Já foi. É muito louco isso daí. Então, aí, as dicas do Lucas aí, então, sobre... Olha aí, bicho! Às 21h05!
Eu queria só fazer uma colocação aí, que é o seguinte. A tela TN... geralmente ela é considerada uma tela interessante para os gamers, né, cara? Os gamers gostam das telas TN, do painel TN, que seria o nome correto, né? Porque, a primeira, porque é barato, né, velho? Ele é mais em conta. E segundo, porque ele consegue ter uma condição de frequência mais baixa. E isso é importante para o processo do game. O ponto importante é que um cara que fala, mas eu gosto de game também, então eu queria um monitor que fosse bom para game e fosse bom também para tratamento de imagem. A dica que eu dou já de cara é a seguinte: separe as coisas. Até porque eu sou um cara que tem assim, eu sou extremamente chato com as minhas coisas, assim, mas assim, extremamente chato. Mas se eu for usar o meu monitor, que eu uso para trabalho, também para game, eu tenho a sensação de que eu estou desperdiçando um equipamento de extrema potência jogando. Então assim, não que jogar não seja importante, eu considero jogar importante, adoro jogar, só que cada um no seu lugar, entendeu? Então assim, evitar esse tipo de coisa de que eu vou comprar um monitor para fazer tudo, porque não dá. Se a gente for ver as marcas, inclusive elas têm divisões bem estabelecidas entre os monitores, tipo monitor de trabalho e monitor de game, são monitores diferentes, assim, então tem um pouco de cuidado com isso.
Perfeito, cara, muito bom. Então, galera, é o seguinte, vocês façam a sua listinha aí, porque tem alguns checklists aí, na verdade é um checklist, né, para você comprar um monitor bacana falando de edição de imagem. Eu acho que vai servir um pouco também para a galera dos vídeos, mas levando em consideração, só tem essa taxa de atualização, né, as frequências que vão mudar, que vão ajudar um pouco mais na questão do vídeo. Mas a questão de qualidade vai ser bem similar. Em outros casos aí, como filme, games, aí tem outro papo, cara. É outro papo mesmo.
Era outro podcast.
Vamos ajudar, né, a galera da edição. É, exatamente. Então, já que você puxou aí o negócio de tela, a gente tá falando de tela e tudo mais, vamos falar, na verdade, dessas tecnologias aí, né? Na verdade, são tecnologias do painel do monitor, né? A gente pode falar de tela, mas o correto seria o painel, né? A gente tem três tipos de painel mais conhecido aí, que são esses TN, o VA e o IPS, o TN, que significa Twisted Nematic, né?
Isso.
Fala um pouco dessa painel aí pra gente.
Esse painel é o painel, é um sistema mais antigo de construção de uma tela de LCD. Porque o LCD, na verdade, o que que ele é? Ele é uma transparência. Quando a gente olha para esses monitores, TN, VA, IPS, todos eles trabalham com o mesmo princípio. Ele é uma transparência que atrás dele vai uma lâmpada. E essa lâmpada é o que hoje a gente fala de monitor LED, né? A gente tem isso. Antigamente os monitores usavam lâmpadas como as lâmpadas fluorescentes que a gente tem em casa, aquelas gigantonas. Tinha lâmpadas desse tipo atrás do monitor. Depois eles migraram pro LED, que conseguiram uma iluminação mais precisa, mais equilibrada. O TN é a maneira mais simples de se construir a tela. Ela tem esses problemas de ângulo de visão, de reprodução de cor. O gamut de cor não é muito bom, a gama de cores que ela apresenta não é muito boa. Só que ela consegue ser extremamente rápida na transição de uma cor para outra. Por isso que o pessoal gosta para jogar. Se tu olhar esses monitores que o pessoal fala muito de jogo, monitor de 144 Hz, de 240 Hz, eles quase todos são, os de 240 todos são TN, os de 144 tem outras tecnologias que chegam lá, mas os mais rápidos são os de TN. Pro que a gente usa, cara, pro nosso mundo aqui, que nem o Rodrigo falou, que não adianta querer misturar e querer ter excelência em mais de uma área. Outro vai ter excelência em refresh rate para jogar, outro vai ter excelência em qualidade de cor e controle de cor. Se tu vai pro UVA, é uma tecnologia um pouco mais recente do que o IPS. Até o IPS, ela é meio contemporânea do TN, foi logo depois que os painéis TN começaram a produzir IPS. E por último chegou essa tal dessa VA. Mas se a gente olhar na escala de qualidade, a VA tá no meio do caminho. Porque ela tem ângulos de visão bem legais, menores um pouco que o IPS. Construção dela é semelhante, o custo é parecido, ela é um pouco mais rápida que a IPS. Então tu vai encontrar monitores de qualidade média, assim, que vão ter uma cor razoável, legalzinha, e vão ter um refresh rate bom. Mas... E ela tem uma coisa legal, que ela tem os pretos muito pretos. Ela tem o range dinâmico dela é bem... O contraste das telas do VA é muito bom. Melhor que das IPS até. Ela só não tem a cor tão controlada. E a IPS é a que tem o maior ângulo de visão. Tu consegue praticamente olhar um monitor, um bom monitor IPS. Tu olha ele de qualquer lugar que tu tiver, e ele vai ter, a imagem vai ser praticamente igual. Esses monitores, quando tu entra nos monitores que já são de linhas mais voltadas para uso profissional, tu tem 180 graus. De qualquer ângulo que tu olhar para ele, a imagem... Quando tu começar a ver a imagem, ela já tá na cor correta, já tá com contraste igual. É impressionante, assim, a diferença de qualidade que tu vai ter quando tu dá aquele passo, assim, do passar do monitor para consumidor para um monitor de uso profissional de entrada. Tu já deu um baita passo em qualidade.
Então, resumindo aí, essas três tecnologias, né? A gente falou e reforçou que o IPS deve ser a nossa escolha, né? E assim, às vezes quando você vai cotar alguma coisa, ele vai fazer uma pesquisa no Google mesmo de preço, você vai perceber que hoje os IPS já não tem mais diferença de preço, assim, nem, quase nenhuma praticamente. Então, se você acabar comprando um monitor para trabalhar com edição de imagem, para trabalhar com design e tal, você não precisa investir mais para ter uma tela IPS. E sabe o que é uma treta, cara, que eu vejo, que cria dúvida na galera? O cara às vezes manja, o cara às vezes até um profissional que já bem rodado aí no mercado, trabalha, manja das paradas, mas aí você vai comprar um monitor, não tem muita especificação na hora que você entra no site e vai olhar essa especificação no monitor, porque eles não entregam nada, cara. Eles falam assim, ó, vou fazer aqui um exemplo no site da Dell. Nos monitores mais específicos assim para edição, já tem um detalhamento um pouco maior. Mas na maioria dos monitores que você vai pesquisar, ele vai falar milhões de cores, clareza e alta definição, compatível com PCs legados e não legados. Quer dizer, tudo isso não serve pra nada, cara.
Compatível para Windows e Mac.
É.
Ah, vá. Verdade.
Se você procurar em especificações técnicas, tem visão geral. Quando você olha visão geral, provavelmente não vai ter informação nenhuma nesse sentido que a gente tá falando das coisinhas que são importantes para você considerar no monitor. Então você vai procurar por tipo de painel. E geralmente o IPS é mais fácil de localizar porque a galera já tá ligada, então até no título da compra já tem lá, monitor 24 IPS. Então tá fácil.
Até uma maneira interessante de olhar pra isso é a seguinte: normalmente, quando não fala nada, deve ser uma tela TN.
É.
Porque, porque não é, mas não, não é por. É porque daí ele, aquilo ali não é, é uma commodity, sabe? Não é uma. Não é nada que vale a pena ser falado. Eles preferem falar que o monitor é compatível, que ele faz isso e aquilo, mas eles não vão dizer, porque não tem diferencial. Então, quando tu vai pegar uma tela que tem IPS, isso aí já sobe na especificação, porque começa a virar um argumento de venda pra eles.
Sim, perfeito, cara. Perfeito. E assim, reforçando aqui também pra galera, que a gente tá tentando ajudar a galera que não conhece muito de monitor pra conseguir alguma coisa boa, porque se a gente for falar mesmo de monitor pra valer, aí é, né? Aí o negócio pega diferente aí, mas de 5, 6 mil pra cima, tem umas marcas aí bem legais que depois a gente pode comentar, mas vamos ajudar a galera que tá querendo aí, né, investir um pouco e tal. Hoje você consegue bons monitores aí, até R$1.500 você consegue investir num bom monitor, né, com as características que a gente vai falar aí. Então, a questão do painel, beleza, né? IPS, procurem lá tipo de painel, provavelmente vai ser muito fácil de achar. E outra coisa legal que eu já deixo de cara, não sei se podem comentar por cima aí, a questão do contraste que eu falei lá da TV. Então já vou puxar que o contraste ideal para uma boa tela de edição de imagens é 1000 para 1. E é estranho, porque é um valor menor, né, do que milhões para um que tem uma TV ou super telas para game. Aí, se vocês repararem nas especificações técnicas, vocês vão encontrar lá a questão do contraste. Se você pegar, por exemplo, um Ultra Sharp da Dell, relação de contraste, você vai achar 1000 para 1. E você vai ver bons monitores, 1000 para 1.
Sim, cara, e tem uma coisa interessante que eu tenho percebido nos últimos tempos, em que eu seguido tô... Tô dando uma olhada, assim, uma andada por aí pra ver o que tem de novidade. E eu tenho notado que tá começando a aparecer mais... eles estão começando a ter mais preocupação em informar algumas especificações que antes ficavam escondidas. Mesmo em monitores que não são tão caros.
Certo.
Porque antes, pra te ter uma informação e saber, por exemplo, saber se o monitor tinha uma boa cobertura de certos padrões de cor... Pra te saber se ele tinha um contraste legal. Tu só ia encontrar essa informação de monitores muito caros.
Exato.
Pensa em monitores de nível que a gente chama... de nível profissional. Então tu tá pensando em monitores de 3,5, 4 mil pra cima.
Pra cima.
Hoje, se tu vai... Já que a gente falou da Dell, se tu vai olhar no site da Dell, tu vai encontrar monitores que tu tem ali a partir de R$1.500, até 1.200 às vezes, tu pega uma promoção boa... Tu vai encontrar informações sobre cobertura de sRGB, cobertura de Adobe RGB. Eles estão começando a entender que isso faz diferença. Porque o pessoal tá começando a precisar dessas informações cada vez mais.
Exato, cara. Ó, já vou liberar para vocês aí. Vocês podem falar de marca, do que vocês quiserem, porque eu desisti, cara. Eu tentei falar aí com algumas empresas pra gente trazer uns técnicos juntos. Quem sabe a gente faz um segundo episódio com mais informações aprofundadas. Mas a gente vai jogar real. O que for bom a gente vai falar, o que não for tão legal a gente vai falar também, pra ajudar a galera. Independente da marca aí, a gente vai falando de Dell, de Bank, de tudo, de Mac, das coisas que a gente tem aqui à disposição no nosso mercado.
A questão é que a gente não consegue fugir do custo no Brasil. A gente sempre fala em custo-benefício, mas no Brasil o custo acaba ficando tão alto que a gente se obriga um pouco a abrir mão do benefício em detrimento do custo. Cara, não dá, cara. É triste isso, mas é, cara. A gente pensa as coisas. Se tu pensar, pô, pro um profissional. Mas aí o Rodrigo até vai poder falar melhor, porque é o seguinte: profissional que vai fazer a grana com a imagem, ele precisa ver esse investimento no monitor Bank, no monitor ASUS, no monitor de qualidade. Não como um custo, mas como um investimento que ele vai ter retorno logo dele. Para o usuário mais simples, o cara que trabalha com design, que não trabalha com manipulação e não é fotógrafo, às vezes fica mais difícil justificar um investimento tão alto. Aí entra essa questão de tu olhar para essa linha intermediária, que nesse caso a Dell está muito bem servida. Eles têm monitores de qualidade com preço acessível e que te entregam... Eles são honestos, assim, não são melhores monitores do mundo, mas também não vão te deixar na mão, né?
É Samsung, né, Léo? Dell é Samsung, não é?
Cara, praticamente todos os painéis, eles usam painel LG em alguns casos. Mas eu não sei se, os Ultra Sharp, aqueles, os Precision, aqueles, eu acho que eles usam painel da LG, cara.
Legal, hein, cara, legal. Mas assim, vou dar uma perspectiva pra galera. Quanto é investir num monitor razoável? Isso é bem comum, porque eu tenho até visitado alguns estúdios da galera de foto e tal aí, pra calibrar os monitores e dar uma assessoria. Eu acabo fazendo isso bastante aqui na região. E aí eu vou conhecendo, né, o que os caras têm, as dúvidas deles. Então por isso que eu achei bem interessante esse episódio, que eu tenho bastante informação do que a galera tá fazendo, cara, do que tá precisando e tudo mais. Então a galera tá acostumada, a realidade, né, cara, é gastar 500 conto, 650 no monitor e dar uma chorada ainda. Falar, puta, agora eu vou comprar aquele LG lá e tal, vai ser massa.
Sabe o que eu vejo mais, Lucão? A galera preocupada em ter uma tela grande.
Também, também. É verdade.
Não, tem que ter uma tela grande, velho. Tem que ter um 27 4K.
É verdade, tem isso aí.
Nossa, eu ouço muito isso, cara. O meu monitor não é um 4K, tá ligado? Inclusive, assim, já que você liberou pra falar de marca aí, eu sou influenciador da Bank. E aí, quando a Bank me ligou e foi feita a proposta e tal... Eles me mandaram os três monitores da linha profissional deles para que eu pudesse testar. Então, para quem conhece um pouco mais dos modelos, eu testei o 2700U, o 2700Q e o SW, que é 2700 também. Todos eles são de 27 polegadas, sendo que o 2700U é 4K. Depois de testado todos os monitores, a Bank me perguntou, qual monitor você escolhe? Eu escolhi o SW, que não é um monitor 4K. Por uma série de outras alternativas e condições que ele me traz de benefícios, que o 4K não me traz. Então, assim, as pessoas às vezes pensam que ter um monitor com maior resolução e maior tamanho é melhor do que ter um monitor com uma resolução menor. Isso é extremamente relativo dentro do processo que você está trabalhando. Então, e gosto também, né? Também tem essa questão. Hardware. Às vezes você não tem um hardware para empurrar 4K. Né? Então...
É verdade. Faz diferença.
Tem um outro detalhezinho, aproveitando esse gancho aí do tamanho versus resolução, que a gente até tava conversando um pouco antes de começar o programa. O pessoal não lembra, às vezes, que o teu olho tem um limite, né? Do que ele consegue ver. E a gente hoje depende do sistema operacional para viabilizar certas resoluções. O pessoal que usa Mac pode usar um monitor de 27 polegadas 4K. Tranquilo. Vai funcionar bem. Se ele não te der, se não for. Se tu pegar um Mac que tu vai ligar um monitor externo nele, 27 polegadas 4K, tu vai conseguir ter uma experiência boa. Se tu for pegar uma máquina rodando Windows, não, a experiência não vai ser muito legal. Porque ele pode até ficar com a cor bonitinha, pode ficar calibrado, pode ser tudo certinho. Mas a escala de resolução do Windows ainda não está onde precisa, onde devia estar para entregar uma experiência legal para o usuário. E até por isso, quando o Rodrigo falou que ele optou pelo monitor que não é 4K, eu estava pensando, porque para telas abaixo de 30 polegadas, para te usar, tem que ser 2.5K, que são aquelas 2560 por 1440, que daí tu vai ter uma resolução, de uma densidade de pixel, que tu vai conseguir usar sem precisar usar a escala de resolução do Windows. Eu hoje uso uma tela de 24 polegadas, 2.5K, que pra mim tá no limite do que é uma densidade de pixel que dá pra usar sem escala. Já começa a ficar pequeno demais as coisas, assim.
O menu do Photoshop some, né, cara? Pra que isso?
Os softwares da Adobe, duas atualizações grandes que eles fizeram, eles corrigiram um monte de problema que eles tinham com escala de resolução. O CC, acho que em 2017, não dava pra usar com escala. Eu tenho um notebook que é 13 polegadas com a tela Full HD. E daí tem que usar a escala, não, é inviável usar ele.
Foi a partir da 17, da versão de 2017, que saiu, inclusive, a opção de você trabalhar com o menu maior ou menu menor.
É, eu sei que eles estavam começando, mas naquela ali ainda ficava meio quebrado, não funcionava direito.
Ficava aí, né?
18, a CC18 em diante, eles arrumaram bastante, tanto eu notei no notebook do dia pra noite, assim, a diferença.
É.
E...
É.
Isso é uma coisa que o pessoal às vezes não pensa. Eu até tenho um sitezinho interessante que eu uso seguido, que eu, depois a gente pode botar o link na descrição do episódio, que é para te calcular a resolução do monitor. Calcular a densidade de pixels. Porque a gente, quando tu pensa em impressão, tu fala 300 dpi, né? Tu sabe que a impressão vai ficar bonitinha. Hoje o monitor também tem isso. Porque um monitor de 4K, se tu pegar uma tela de 27 polegadas, tu vai ter uma resolução de mais de 150 ppi, ou dpi, né? É, que a gente troca os dois aqui, a gente usa os dois. Mas pensa, se tu pensar, tu vai ter uma resolução de 150 dpi na tua tela. Isso é muito pequeno. O pixel fica muito pequenininho, a gente não consegue ver ele direito. Fica... Então, isso é uma coisa, pessoal, lembrar de quando vai procurar um monitor, tentar pelo menos ver um ao vivo pra pegar um desses monitores 4K, senão vai acontecer daqui a pouco o cara pode se frustrar um pouco na hora de usar pra valer.
Exato. Eu nessa ideia do 4K, inclusive, eu tenho um MacBook Pro 2018 com 4 GB, tá ligado no cabo USB-C direto, e pipocava pixel na tela, velho. Precisa de muita máquina pra empurrar um monitor desse. Então, assim...
Ele sofria, né?
Né, cara, é a mesma coisa que você tá carregando, né, sei lá, tijolo numa Ferrari, assim. Não foi feito pra isso, né? Aí talvez você tenha que trabalhar com hardware montado pra esse monitor e tal. E todas as outras condições não eram favoráveis ao meu trabalho. Então, antes de mais nada, vai gastar essa grana no monitor, é importante que você defina todos esses parâmetros, né, cara? É exatamente aquilo que você quer fazer na condição de trabalho que você tem para saber se realmente ele vai te atender ou não. Ah, não, vou trabalhar com aquele Dell porque fulano trabalha. Putz, mas fulano trabalha com produto, você trabalha com casamento. É realmente a mesma coisa, assim, vai dar certo igual? Começa a definir esses parâmetros e ver se realmente vai funcionar, né, cara?
Bem legal, cara. Então, a gente poderia solucionar duas dúvidas aí da galera, que é tamanho de monitor e resolução de monitor nesse bloquinho aqui, né? Então, relação de resolução, nessa questão de resolução, eu acho que tá bem colocado o que vocês falaram aí, que realmente ponderar se o 4K ou 5K vai ser realmente necessário, se, né, se sua máquina vai empurrar isso aí, você tem necessidade de estar trabalhando, de repente, com edição de vídeo, né, nesse formato, já é outra história e tudo mais. Isso você tá colocando como monitor externo, também a máquina vai exigir pra caramba, tem tudo isso aí. Agora sim, os Macs, os iMacs que eu vejo 5K, eles já estão bem preparados para isso, né? O conjunto da obra já é bem legal. Se eu fosse migrar um iMac que eu tenho aqui, eu tenho um iMac 27 dos antigos, que ele é 2560x1440 ainda. Mas é bem legal a qualidade da tela dele. Se eu fosse migrar, né, eu vi bastante comentário falando mal do 4K, dos iMacs 4K, por vários motivos, e até eles pularam nessa tecnologia, né, já lançaram 5K, que já corrigiu bastante coisinha que eles estavam reclamando dessa transição entre o 4K e 5K da Apple aí. Eu não sei se você tem informação sobre isso aí, Olian.
Cara, o que eu não uso Mac, né, faz muitos anos que eu tô no PC, mas... A questão dos monitores desses Mac 4K, reclamação não era em relação à resolução. Eles tinham uma bronca lá com a questão da cor dele, que ele deixava a desejar em relação aos monitores de os não retina, né? Que, certo. Que isso foi corrigido quando eles lançaram o 5K. A grande diferença mesmo foi que eles voltaram a ter essa qualidade de cor que o pessoal estava acostumado. Porque, como eu falei, a Apple trabalha muito bem com a questão da escala da resolução. Porque na Apple, quando tu tá usando um Mac, uma tela de retina, tu não precisa te preocupar. O sistema é preparado para não pensar no pixel. O sistema da Apple hoje, ele foi pensado, já vem sendo pensado há muito tempo, sem defender do pixel para fazer o interface do software. Então ele escala muito, ele funciona bem em qualquer resolução que tu largar. Tanto que a Apple tem essa expertise que ela usou no Mac, quando lançou as telas retinas, usou nos iPads, quando lançou os iPads com tela retina, usou nos seus nos iPhones, quando aumentou as resoluções. Sim. Então eles realmente não... Isso é uma coisa que não tem como comparar a experiência de tu usar uma tela de alta resolução no Mac e no PC. O PC tá realmente... O Windows tá muito atrás. Nesse ponto, até o pessoal que usa... Que daí não é pessoal do design, mas o pessoal que usa Linux. Eu conheço um monte de pessoal de galera que trabalha com desenvolvimento de sistema em outras áreas. E eles dizem que, nesse ponto, até o Linux está muito na frente do que do PC. Que eles estão mais preparados para essas telas de alta resolução e estão usando melhor. Estão mais parecido com o que o Mac consegue fazer.
Eu acho interessante a gente comentar um pouco do tamanho da tela. Galera, diferencie, né? Resolução e tamanho. São coisas diferentes aí. Eu trabalhei com vários tamanhos de tela. Vou dar meu depoimento particular aqui. E eu tava com o iMac 21,5. Achei legal trabalhar com 21,5. Já trabalhei com monitor de 24. Achei adequado para uma mesa tradicional de escritório, assim, que não tem nada de distância muito grande. Você tem, às vezes, um espaço limitado. Acho que até 24 é legal. E eu tô agora com o iMac 27, e eu já sinto ele meio grandão, viu, cara? Se não tiver espaço, é muito legal trabalhar com 27, mas no meu caso eu acho que o 24, cara, é o ideal pro espaço que eu tenho. Mas é uma percepção minha. Então, se eu fosse recomendar pra alguém, entre 21 e 27, é um bom tamanho de monitor pra edição de imagem, cara. Vocês concordam?
Concordo.
Sim, eu acho que é entre 24 e 27. 21 eu acho... eu ainda sinto falta. Mas 24 e 27 eu acho que é uma boa. Eu não sentiria falta em trabalhar num 24, assim. É, mas, por exemplo, o meu monitor do Mac é 15. Parece que eu vou enfiar na cara na tela, assim, sabe? Por estar acostumado a trabalhar no 27. É, mas eu acho que entre 24 e 27 é perfeito.
Pensar em tamanho e resolução. As duas coisas têm que andar meio juntas.
Sim.
Eu acho que se tu vai pensar no monitor com uma resolução Full HD, tu vai... Até umas 23 polegadas tu consegue ir. Esses monitores de 23 Full HD já começam a ficar... O pixel começa a ficar meio grandalhão, assim. Tu começa a perceber o pixel demais na tela se tu estiver um pouco mais próximo dela. Isso. Então, Full HD é legal entre 21,5 ali, 22 até 23 polegadas. Passou disso, é interessante já procurar um monitor que seja 2.5K, que é 2560 por 1440. Resolução. Que daí tu vai do 24 até um 27, super confortável com essa resolução, que tu não vai, tu vai ter mais área útil na tua tela. Tu vai ter teu software vai conseguir respirar melhor, sabe? Tu vai ter mais tua imagem, tu vai ter mais imagem e menos menu. E por último, tem um monitor, cara, que hoje tem bastante no mercado e são monitores que podem resolver bem o problema, esses ultra-wide. Se tu pegar um ultra-wide de 1920, o de 2560 por 1080, se tu pegar um de 29 polegadas, ele tem a mesma altura de um de 23. Se tu pensar, é um monitor que ainda também funciona legal, assim, se o cara vai...
E um terço a mais de largura, né?
É, ele é bem... Eu uso um desses, eu uso um LG desses já mais antiguinho, um dos primeiros ultrawide. Ele tem uma tela IPS, não é uma tela de... não é um monitor profissional. É uma tela IPS mais simples, assim, mas com uma boa qualidade. Eu calibrei ele agora, porque eu peguei faz poucos dias um calibrador, e calibrei ele, ficou muito legal a imagem, tá bem bom. E é um monitor que tem um bom equilíbrio entre o que ele ocupa de espaço e o que ele te entrega de imagem.
É, o meu de 27, cara, se eu trabalho plugado e às vezes... Ah, estúdio, né, cara? Às vezes você precisa fazer uma loucura lá, ele acaba sendo um trambolho. Pra trabalhar plugado, ele acaba atormentando um pouco, assim. Então, ultimamente, eu tenho preferido trabalhar não plugado nele, plugado só no Mac e vejo direto na tela do Mac. O que não é o ideal, né? Seria o ideal já ver na tela grande. É, mas como dificilmente eu também faça trabalhos onde eu precise dessa exatidão, aí quando eu preciso, eu acabo plugando o monitorzão mesmo.
O Zang tá usando o iMac 21,5, né? É isso aí que você tá usando hoje?
Eu tenho o iMac 21,5, que eu uso pra editar, o iMac velhinho de guerra.
O que você acha do tamanho?
Aguentando. Ah, cara...
É um tamanho confortável, né?
Ah, eu acho que interessante todos os detalhes técnicos, mas pra que vai ser usado, qual que é o fim disso daí. E uma coisa que eu tenho observado bastante, assim... É que quando a gente tá... acontece comigo, né? Quando eu tô editando uma foto num monitor muito grande, eu me perco em detalhes que não vão ser visíveis na mídia onde a imagem vai ser usada, por exemplo.
No celular, se for o caso.
No celular... É, na mídia, até a gente pensar, por exemplo, assim, eu vou colocar no Instagram, por exemplo, que a imagem, ela tem que causar um impacto visual de cor e de composição, só que ela vai ser vista num tamanho reduzido, por exemplo. Então, assim, às vezes eu me perco ali, cara, mesmo com um monitor de 21,5, que não é um monitor grande, se a gente for parar pra pensar, eu acabo me baseando no previewzinho ali do navegador dela, sabe?
Sim.
E uma coisa que eu percebo, cara, tipo assim, a gente precisa, no caso o fotógrafo, o cara que gera a imagem e precisa usar o Instagram como uma ferramenta de portfólio e divulgação e venda, às vezes eu vejo uma puta foto grande no monitor e falo, caraca, que foto massa. Só que a hora que eu publico ela não funciona, porque é uma imagem que foi feita, pensada para ser visto num monitor grande, numa tela de TV, num caso onde, de repente, a pessoa vai ver pelo monitor do computador. E aí eu acabo, tipo, até precificação, cara. Às vezes é trampo para rede social só, eu nem perco muito tempo tratando muita coisa. Há uns tempos atrás também eu peguei um MacBook de 13, que era o MacBook mais fácil que tinha para colocar na mochila, para caber fácil, para pegar avião, viajar, enfim. Às vezes você tem que levar, tratar algo na hora ali mesmo. Mas, cara, o monitor de 13, apesar do meu ser retina, enfim, todas essas coisas aí, eu não consigo trabalhar nele, cara. Aí eu já acho que é muito pequeno, eu sofro bastante, tem que ficar, como vocês falaram aí, quando o negócio na cara ali, é desconfortável.
Avião, ultimamente, não tá dando pra abrir nem celular, né, velho? Tá tão apertado o avião.
É foda.
Se eu conseguir botar as pernas, já tá bom.
Já tá bom, é.
É, cara. É, e, nossa, é foda. É feito pra, né...
Esse lance aí do conforto, galera, isso é muito legal a gente dar uma explorada, porque é a palavra-chave que me fez até migrar, às vezes, de monitor e tal. Porque, às vezes, o que acontece, cara? Eu tava com uma máquina, que não, eu tava com o MacBook Air lá também de, acho que é, não sei, 13, deve ser 13, não sei, desse padrão, assim, e eu tava com o iMac no escritório, cara. E quando eu ia trabalhar em casa, meu, aí eu sentia, falando, caramba, meu, o negócio me cansa trabalhar aqui, cara, me cansa, me... Sabe? Força, a gente... É. De várias formas, assim. Aí você chega no iMac pra editar aquele resto de fotos e fala, puta, que conforto, cara. Então, às vezes, o tamanho da tela, a qualidade da tela, traz um conforto, cara, que vai impactar no seu trabalho.
Eu sinto muito quando eu entrego um trampo sem ver ele no iMac.
É, então.
Quando eu entrego direto do MacBook, assim, eu entrego meio com o pé atrás.
É foda, né?
Sabe? É. E tem uma outra questão ainda aí com relação a tela muito pequena, tipo uma tela de 13, por exemplo, eu gosto de resolver a minha edição na curva, né? Sim. Aí, usa Lightroom. O Lightroom, cara, o painel de curva dele é pequeno, né? Por mais que agora dá pra você mexer no tamanho dele, mas é pequeno, cara.
Sim.
Então, já tive a oportunidade de editar no monitor de 27, você dá o zoom ali, mas fica fino, cara, sabe? Você consegue dividir os tons ali, tratar a luz da imagem perfeito.
Sim.
Mas, cara, no MacBook também, no monitorzinho pequenininho ali, apanha demais, cara. Pra trampar a curva e tirar aquela luz que você olha assim e fala assim, ó, não falta nada.
É, galera, isso, olha que legal essa percepção. Então, pra galera assim que tá começando, né, às vezes eu pego muito aluno que tá começando, o cara que aprende do zero, aí ele vem com o notebook dele e tal, nada de errado, né, normal começar com investimento baixo e tal, mas aí ele já começa a pensar nos investimentos, e aí eu falo, cara, monitor externo, já que você tem só notebook, vai dar um conforto, vai dar uma segurança, vai mudar a sua vida, cara, porque quando você tá descansado, confortável, você investe mais energia no trabalho, você faz com mais capricho, o negócio flui melhor, cara. E tempo é grana nesse negócio. Se você demorar pra editar, você tá perdendo grana, né?
É. Nesse caso ainda, onde você vai resolver, que nem, né? Não sei, no processo que eu uso ali, que resolvo a luz na curva, cara. No monitor grande ali, 2 minutinhos ali, resolve bem. No monitor pequeno, cara, é preciso. O que me incomoda é a precisão até do,
também, também.
Do que você tá vendo pro que você vai fazer.
Sabe uma coisa que é verdade, louca, cara? Às vezes tem muita. A galera sabe que eu trampo com foto e tal. Aí a galera vem atrás de mim assim: Rodrigo, eu tô indo viajar pra Grécia de lua de mel. Indica uma câmera legal aí pra eu comprar. Eu falo pro cara: compra um celular foda, velho. Porque vamos pensar uma coisa, velho. O cara vai comprar uma câmera. Aí, pra comprar uma câmera legal. Uma câmera legal mesmo, porque se ele tá falando que ele vai pra Grécia e quer uma câmera legal, velho, ele quer uma qualidade foda. Tá, ele vai gastar aí uns 10 pau num conjunto mínimo de lente e
câmera. E não vai saber usar.
Não vai saber usar, aí tem o lance do cartão de memória, aí tem o lance da bateria, aí tem o lance de saber fotografar e fotometrar no manual. Aí tem o lance do quanto aquilo ocupa de espaço na mochila do cara. Compra um telefone massa, velho, e trabalha no telefone. Sabe? É, resolve muito mais do que o cara comprar uma puta câmera fotográfica animal, uma 5D Mark IV, que até dá pirueta sozinha. Só que o que que isso ajudou ou mudou no processo pro cara, entende? É a mesma coisa do monitor, assim, ó. Às vezes o cara fala, não, mas eu preciso, na verdade eu trabalho sempre viajando e dificilmente eu trabalho com imagens de alta qualidade. Cara, então... Sabe, não sei se vale a pena investir 6 pau no monitor. Investe em Mirlão, investe 2 pau, né? Acho que tudo isso é muito relativo, total, cara. Né, cara? Sabe, eu vejo gente preocupada, ah, meu sonho é ter um monitor de 30 bits. Você fala sério, velho, mesmo? Tipo, você sabe o que é bitagem? Já começa por aí, sabe assim? Você sabe o que quer dizer bitagem? 10 bits não tá bom pra você, sabe assim? Enfim...
Eu tô pensando uma coisa. É que, e de novo vem aquela coisa do zoião, né? A gente é assim. A gente vê a coisa e quer aquilo. Mas se tu botar. For raciocinar e ser bem curto e grosso. Tu com um monitor mais barato e um calibrador vai estar muito melhor servido do que com um monitor caro que tu não tem um calibrador pra ele.
Total.
Verdade, cara.
Total.
Tu pode entre comprar um monitor de 6 mil reais e não ter um calibrador, e comprar um monitor de 3 mil e comprar um calibrador de 1.000, como ferramenta, o conjunto de um monitor um pouco mais barato com um calibrador de 1.000, que é um calibrador de entrada, vai ser uma ferramenta que vai te entregar um resultado
total
melhor.
Total razão, cara. Total verdade. Razão. Coerente esse pensamento.
É, às vezes a gente pensa... É, a gente pensa assim, porque... a gente olha assim, porque tudo bem, tu tem um limite, tem um limite pra baixo, vamos dizer assim, um monitor abaixo de um certo valor, que de repente nem com o calibrador tu vai conseguir um resultado satisfatório, né?
Sim.
Porque ele não, vai ser calibrável. Mas tu investe um pouquinho mais. E aí volta aquilo que o Lucas falou ali. O cara tem um notebook, daqui a pouco o cara poupa no notebook. Compra um monitorzinho um pouco melhor, compra um calibradorzinho de entrada, e ele vai ter um conjunto que vai entregar um resultado legal, porque ele vai ter um notebook que ele não precisou gastar, daqui a pouco, 7, 8 pau num notebook que tem uma tela de primeira, que tem, ou até passa disso, tu vai pra pensar em um notebook com uma tela boa pra produção mesmo, pra te conseguir entregar um negócio legal. Então tu tem um notebook que não é tão caro, compra uma tela, investe no monitor da Capcom Bank de entrada, que tem uma tela IPS, que não precisa ser os de...
A linha profissional.
Né? Não precisa ser a linha profissional. A linha Bank tem uma linha... É que eles têm... Dentro da linha profissional, eles têm níveis também, né? A própria Dell tem... A Dell tem os UltraSharp, mas ela tem a linha P, que é a linha profissional, que não chega a ser um monitor mais simples, mas também não tem a qualidade do UltraSharp, mas entrega um equilíbrio bom. E dentro da UltraSharp, tu ainda tem a UltraSharp. Ah, é o melhor, não. A UltraSharp tem a linha Premier Color. Que daí sim são os monitores. É que tu tem um monitor de preço bom, o UltraSharp, que é o caro, e o Premier Color, que é o muito caro.
Mas, cara, vamos deixar isso mais viável pra galera não assustar. Você falou de 3 contos, 6 contos e tal. Eu tava falando dos monitores aí que são padrão, assim, humildão, assim, que vai nos 600 contos. Mas com 200 contos a mais. Você já pega um um, por exemplo, um Dell da linha P, com R$850 por aí, da linha P.
Sim, sim.
Então você vai procurar, né, por exemplo, monitor Dell P2719H, que não é, né, um Ultra Sharp, que não é esse super tal, legal, mas ele é um monitor que entrega uma coisa boa. Então, quer dizer, R$200 a mais, R$150 a mais, você já saiu daquela tela TN, daquele negócio meio zoado, de um LG, um Philips, um AOC, Acer e outras coisas assim, que vai te deixar na mão, não vai te entregar alguma coisa boa, dependendo do modelo. E já põe um pouquinho aí, R$100, R$200 a mais, você pega um monitor já mais gostoso de trabalhar, cara. E aí um pouquinho a mais, R$1.000, R$1.200, se pegar uma promoção, R$1.500, já vai pra linha dos Ultra Sharp, que também monitores, não sei se bem que tem monitores mais acessíveis, assim, até R$1.500, não sei se vocês sabem ou não.
Cara, não sei se a Bank do Brasil tem... Lá fora eu sei que eles têm uma linha bem legal, aqui eu não...
É, era isso que eu ia falar, Bank do Brasil eu acho que não tem.
É, eles já estão trabalhando com uma coisa um pouquinho mais alto nível, né?
É, porque na verdade é a proposta dos caras do Brasil, na verdade, né?
Então assim, pra simplificar a galera, qual que é a recomendação? O cara tá lá com o notebook, um monitor externo legal, cara, investe um pouquinho mais, cogita comprar aí pelo menos uma linha P da Dell, alguma coisa assim, com IPS e tal. Se puder investir um pouquinho mais, tem essas linhas Ultra Sharp, monitores que oferecem um pouquinho mais de recurso. E o que eles oferecem um pouco mais de recurso? O que é um monitor que vale a pena? Vou listar algumas coisas que são interessantes aqui para vocês aí. A questão que eu gosto, tela fosca, eu acho bacana. É uma coisa que me faz falta, às vezes, no iMac, nos Macs e tal, que tem a tela brilhosa, né? E a tela fosca dá um conforto visual mais legal, cara. Eu prefiro, vocês preferem ou não?
Eu prefiro.
Toda vida.
É mais legal, né? É, cara. Então, e regulagem de altura, cara. Isso também é muito legal, cara. Você poder ter uma regulagem de altura e de inclinação, é bacana você procurar isso no monitor. Vai dar um conforto também. Ele tem, às vezes, a rotação, tem inclinação. Essa linha P tem tudo isso, cara. Você tem altura, inclinação, rotação. Cara, dá um conforto legal isso aí. Dependendo da sua mesa, do seu layout ali na estação de trabalho, porra, resolve, cara.
É, isso nos monitores mais baratos faz muita falta. Que nem em casa eu tenho esse monitor mais simples, cara, é coisa enfiada embaixo pra levantar ele, que não dá pra deixar direto na mesa. Fica muito baixo.
Tem uns livros de baixo, os almanac.
Cara, no meu caso, como vou a casa de nerd, tem uns CD-ROM velho aqui enfiado embaixo.
Aí, cara, vamos chegar. Agora é o seguinte, quero entrar num papo aqui que é o papo mais oculto aqui das especificações técnicas, que é a gama de cores aqui, o espaço de cor do monitor, que esse é um pouco mais difícil de achar quando você vai buscar especificações de cores até em sites especializados. E já confesso pra vocês, cara, que eu liguei no departamento de venda de uma certa marca aí, que eu também não vou detonar, mas o cara não sabia me informar o espaço de cor do monitor, cara.
Qual era a marca?
Não vou falar, cara.
Pô, fiquei curioso agora.
No começo aqui, você falou, se tiver que falar bem, né, vamos então, falar tá bem. Se tiver então, que tá falar bom. Mal, quero saber a marca.
Então tá bom. Então, eu liguei na Dell, porque eu queria comprar um Ultra Sharp. Então, e aí eu fiquei em dúvida, cara, entre esse Premier Color, eu queria saber a diferença dos monitores, que eles têm umas 5 linhas ali do Ultra Sharp e tal, e eu liguei no departamento de vendas, falar com um especialista lá e tal, e o cara, não, mano, putz, cara, ele tem aqui 16,7 milhões de cores.
Tantos pixels também, cara, denúncia!
Eu não quero saber dos 16,7 milhões de cores, que isso aí todos os monitores tem, cara, oferece pra gente e tal. É, e eu queria saber o quê? Quantos por cento de sRGB esse monitor oferece? Quantos por cento de Adobe RGB esse monitor oferece? Porque quando você vai calibrar, né, os monitores, você tem essa informação no final do processo. Isso é muito legal. Então eu já fiz, assim, já calibrei mais de 50, 100 monitores aí. E aí eu comecei a me assustar com isso, cara, porque monitores, cara, às vezes tem monitor, o cara tá usando lá numa agência de vídeo lá, com várias telas, cara. Uma tela tem 98% de sRGB e a outra tela tem 52%. Como que você vai comparar essa e editar isso nos dois monitores, cara? Se uma tem 20 lápis na caixinha de cor, a outra tem 12, cara. Entendeu?
Não vai rolar.
Nem se você calibrar, cara, porque se calibra, você vai fazer o processo. O processo de calibração, ele vai fazer o melhor perfil possível dentro daquela leitura que ele faz. Só que aí, tá faltando cor,
é exatamente,
cara,
a brincadeira que você fez aí. Falta lápis na caixinha, né?
É, vai ficar o melhor possível. Isso eu explico pra galera. Eu falo, ó, você vai passar aqui o calibrador e tal, ele vai te entregar um perfil ICC pro sistema operacional, que vai deixar o melhor possível dentro dessa leitura. Agora, se ela não estiver exibindo o número de cores que a gente precisa, que é o sRGB, que é o que o Lia já explicou, que internet, qualquer dispositivo digital exibe sRGB, imagina você ter um dispositivo que exibe metade das cores, que é o mínimo que a gente precisa.
É.
E como que sabe,
cara,
disso na hora da compra?
Compra a Bank que
aí
tem.
Que tá.
Então, você vai pegar...
Não, mas... mas o pior é que o Rodrigo... Isso não é jabá. É que nem a Bank, cara, tá te entregando. Eles estão... Por isso que eles só trouxeram pro Brasil essa linha. O Brasil, infelizmente, a gente ainda é meio que terra de índio, eu acho, pro pessoal lá de fora. Porque, na verdade, a gente não tem um profissional dentro da Dell pra falar. A gente não tem um profissional dentro da... Não, não é nem... a gente não tem profissional dentro das marcas que seja... acessível aqui, porque o que essas marcas fazem? Elas estão trazendo produtos de fora e vendendo no Brasil, mas elas não trazem a equipe de desenvolvimento, eles não têm equipe de venda especializada, eles têm vendedores que estão vendendo produtos da marca. Então, tu não vai conseguir essas informações ligando pra LG, tu não vai conseguir ligando pra Samsung, porque eles não têm esse tipo de profissional aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tá meio que pra trás nesse ponto aí. Mas uma coisa que tu falou, Lucas, que eu achei bem interessante, eu até tava lendo sobre isso outro dia, é que tem... A gente tem que cuidar quando tu vai buscar um monitor, que tem uma palavrinha-chave que é muito importante quando tu vai procurar uma especificação de um monitor. E tu até vai encontrar em algum... Vai encontrar para alguns produtos, mesmo que seja site lá de fora, é procurar não o tamanho do espaço de cor do monitor, mas a cobertura desses padrões... sRGB, Adobe RGB. Agora eles estão... Tá se falando muito do DCI P3, que a Apple tá usando. E da tem Apple, um outro que tem surgido cada vez mais com força, que é um... Ah, eu não vou lembrar o número, cara. É REC 709, acho que é o nome. Que é um padrão de
REC 709.
É um número... É REC 709, acho que é, né?
Isso.
O importante é a cobertura desses padrões. Porque nem tu falou, Luca.
Uhum.
Quando tu calibra um monitor, ele te entrega o quanto de sRGB ele tá mostrando, o quanto de Adobe RGB ele tá mostrando. Isso é o que é importante.
É.
Porque tu tem monitores que pra marketing te dizem assim, ó. Ah, ele tem um espaço de cor que dá 110% de Adobe RGB. Ou de sRGB, normalmente é sRGB um pouco menor, espaço de cor. Ele te dá 110% de Adobe RGB. Só um pouquinho. E se ele tá dizendo que ele é maior, mas eu não quero saber. Eu quero saber o quanto ele cobre do sRGB. Ele vai, desse 110 que ele te mostra, ele vai cobrir daqui a pouco 78%, 80% de sRGB. Que vai estar espaço em comum entre as gamas de cor. E isso é o que a gente tem. Hoje, tu vai precisar de um monitor, os bons, as coberturas estão chegando assim, ó. Passando estão te mostrando todo o sRGB, 100% de sRGB, que é um monitor que vai conseguir fazer aquela entrega padronizada para web, coisa mais tranquila, que tu vai ver tudo que tu tem, que tu precisa ver das cores, vai estar todo o gama de cor ali, e vai te mostrar pelo menos uns 80, 85% de Adobe RGB.
Exatamente, cara. Então, vamos ajudar a galera a encontrar isso nos monitores. Maioria dos monitores que você for pegar aí, Samsung, Philips, LG, você provavelmente não vai encontrar esse número aí na especificação técnica, nem que você, sei lá, talvez em fóruns, ou se você passar um calibrador lá, ele vai ter todo o detalhamento técnico. Isso é legal de ver. Só que aí, se você for buscar um monitor tipo Dell, eles também deixam bem escondido, cara, porque você vai ter que achar especificações técnicas e depois tem um botão embaixo de especificações técnicas, que é exibir todas as especificações técnicas. Aí embaixo, sim, ele vai encontrar gama de cores típica, que aí você consegue localizar essa informação aí, cara, com muito custo. Então, não é uma missão fácil. Então, tem monitores, por exemplo, da linha P, que está escrito assim, ó, 72% da gama de cores CE1931. Fodeu, cara, entendeu? Você fala assim, caramba, eu quero saber o sRGB, eu quero saber o Adobe RGB e tudo mais. E esse CE1931, se eu não tô falando bosta, é o sRGB, né? Com outra denominação, não é?
Cara, é parecido.
Mas é bem similar do sRGB, né? Quase a mesma amplitude de cobertura, não é?
A indústria trabalha com um monte de padrões que pra gente, pro usuário final, acabam ficando meio estranhos ali.
Mas eu vou dar a dica pra vocês da minha experiência de calibrar monitores, de ver monitores aí. Então, por exemplo, se você comprar qualquer monitor aí da linha Ultra Sharp, da Dell, vai ter pelo menos 99% de Adobe, de sRGB. Vamos colocar aqui a especificação deles aqui, do próprio Ultra Sharp aqui, para vocês verem aqui. Ele fala, ó, gama de cor 99% sRGB. Também ele coloca 79,3 de DCI P3, que é um outro formato, é um outro espaço de cor que é usado nos Apple aí. Então o que interessa pra gente aqui nesse caso, 99 de sRGB, e pelo que eu tenho visto aí dos monitores no mercado, assim, abaixo de R$1.000 ou de na faixa até R$1.500, acima de 90%, se chegar a 99%, excelente, cara, tá legal pra você trabalhar já. Inclusive, cara, esse Ultra Wide da LG, ele tem uma gama de cores muito boa, cara. Ele até os primeiros modelos dele, e todos que eu calibrei tinham 99% de sRGB, cara. Bem legal também.
Tô vendo o meu aqui, quanto é que deu a calibração. O meu, se não me engano, deu bem bom, cara. Ficou bonzinho assim, apesar de você estar meio veinho já.
Agora eu vou contar uma zica aí pra vocês, cara. Porque teve aí um amigo meu, né, cara. Eu fui lá na agência dele, tinha várias máquinas e tudo mais. Monitores antigos, assim, AOC, essas marcas assim, cara, esquece que não vai dar rock mesmo, não adianta. Nem se calibrar, esquece. O painel tem vida útil, o monitor se cansa, assim. Você comprar monitor usado não é uma boa prática.
É verdade.
Ele tem uma degradação. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara, ele comprou um Note Dell aí, gamer, foda, caro, sei lá, 5 conto. Foda, último modelo ali. E calibrando lá todas as máquinas, e aí calibrava esse e olhava, e você sabe que às vezes a galera gosta de comparar, né? Olha essa tela, olha
outra, sim. Fala,
mas caramba, velho, esse magenta, aqui é magenta, ali é roxo, não tá batendo. Falei, caramba, né, vamos passar de novo, porque o calibrador, cara, não erra, mano. Ele vai fazer a leitura, se você configurar ele corretamente, seguir as instruções, cara, ele vai gerar um perfil correto, é bem legal.
O que você usa para calibrar de software?
Eu tenho o Spider 5 Pro.
Não, de software.
É o do Spider 5 mesmo, cara. Tá.
Ah, eu tô usando o Display Call.
É o nativo.
Eu também tô usando o Display Call.
Eu não manjo o Display Call.
É, eu gostei bastante.
Para qual dispositivo de calibração?
Tô usando pro na verdade, o dispositivo que eu tava usando, inclusive, é do Alê. Color Monk, H, não sei o quê.
Eu uso um Smile da Color Monk, aquele mais simplinho que tem.
Mas enfim, o que aconteceu? Eu fiz essas calibrações aí da galera, e esse bendito aí, gamer aí, não dava rock, cara. Zoado. Falei, caramba, meu. E aí eu fui pesquisar. Abri, peguei a caixa, peguei manual. Não tinha informação, cara. Não tinha informação nenhuma de gama de cores. E aí, pá, fui pesquisar nos fóruns em inglês. Aí lá no conchinchina do fórum lá, eu vi o cara falando, olha, esse modelo me decepcionou, porque ele tem 46% de sRGB.
Nossa, cara.
Eu falei, caramba, não é possível, cara. E tava lá a informação, e o cara falou, é isso aí mesmo, cara, porque ele é um bagulho gamer, e não sei por que num dispositivo tão caro assim, eles não colocaram nenhuma qualidade aí na gama de cores aí, que ferrou o negócio. Eu falei, cara, ó, se isso é importante pra você editar, passa pra frente, troca o modelo, se tiver na garantia, porque pra trabalhar com imagens, esquece.
Só pra corrigir aí, o que eu tava usando é o X-Rite, o Color Monk X-Rite.
Esse é bom, cara.
Se a gente for pensar, então, investimento pra monitor, o cara que tá começando agora e o cara tá sem grana, uhum, e ele quer melhorar a qualidade das imagens dele, tem algum modelo específico que vai trazer mais confiança pro nosso jovem fotógrafo?
Você vai procurar monitores aí a partir de R$800 aí, que vai entregar alguma coisa aí. Tem LG monitores bons até, Philips e tal, Samsung, mas eu colocaria R$100 a mais e pegaria um Dell. R$100, R$200 a mais, pegaria um Dell. Ou de repente pesquisar um Bank que possa ter também uma linha de entrada interessante, né?
Então o cara precisa ter R$1.200 para ele começar com um monitor bom.
Ah, R$900 a R$1.200.
E a consciência de que esse elo do processo dele não é o mais fraco, mas também não é o mais forte, né? Ele precisa ter essa percepção de potência do elo da corrente dele aí. E lembrar que tudo isso
não resolve o problema dele. Então não adianta ele ter um início errado, né? Fazer uma fotografia sem uma garantia da cor que ele está fazendo, aplicando o perfis da câmera, por exemplo, trabalhando em JPEG, que aí você incorpora o perfil na foto e, enfim, diminui a condição, e depois querer que isso tudo vai dar certo lá no final. Então tudo isso é uma, como o Lian disse, eu adorei a figura de linguagem do Lian, é uma corrente, e a sua corrente vai ser tão forte quanto o seu elo mais fraco, e aí se estourar, estoura no elo mais fraco, não tem jeito. Uma coisa que a gente estava falando, que é o lance do calibrador, isso é uma coisa legal até, colocando em pauta aí o que você estava falando, Lucão, que assim, o cara não precisa investir uma grana. Eu tô vendo aqui o X-Rite aqui, $229 na Amazon.
É caro.
O cara não precisa investir essa grana, né? Enfiar essa grana num calibrador, porque sempre tem alguém por perto de você que vai fazer esse serviço pra você, cara. Tipo, seja o Lucas aí, já contrata o cara que ele tá fazendo esse serviço, ou contrata alguém perto da sua cidade aí que faça isso, cara.
Eu faço. É porque, cara, R$1.699 um calibrador, cara, num Color Monkey E-Display Pro, é uma grana, velho. É uma grana pra você passar aí uma vez a cada 6 meses, de repente.
É mais caro que o monitor que a gente tá propondo pro cara.
Legal, cara. Vamos fazer um resumão aqui pra fechar o rolê, então? Resumão. Temos um tempo bom, temos muitos insights aí pra galera. Não, pensa lá na sua tela IPS. Hoje já não é nenhum luxo, né? Tá o mesmo valor aí, você pode encontrar legal, né? Você pensar na resolução que for mais adequada para você, se ainda o Full HD tá atendendo legal, o 2.5K, se for uma tela maior, se tiver necessidade mesmo, ver a questão do 4K, 5K, isso varia de acordo com a necessidade e com o custo-benefício da galera aí. Contraste, cara, procura um contraste, isso você vai encontrar na especificação, que seja 1000:1, já é um bom sinalizador, que é um monitor que vai dá rock aí pra você fazer uma boa edição de imagem. Porque contrastes muito altos são pra game e pra filmes, galera. Fiquem espertos isso. Fujam de monitor TV. Fujam de telas de televisão pra editar aquela monstrona lá. Tela de notebook, cara. É muito difícil ter uma tela de notebook boa pra edição, cara. Muito difícil. É que nem o Leon falou. São telas de notebooks aí de 7 conto, daí pra mais, que vão apresentar alguma tela decente.
E às vezes nem essas, né?
Só pra constar aí, o meu monitor do MacBook apresentou uma mancha gigantesca no centro da tela. A Apple vai trocar, mas eu vou ficar sem o computador 10 dias úteis. Olha que legal. Tranquilo, né? Eu tenho 3 MacBook Pro aqui em casa, lógico, né, velho? Eu não tenho o que fazer com o dinheiro, eu compro o backup de MacBook Pro. Então, nossa, cara, imagina. Agora, um ponto que é importante, que acho que é legal colocar nessa lista aí, Lucão, é cabo, viu, cara? Fala. Pô, comprar cabo maldito pra colocar no monitor é outra coisa que não vai dar certo, assim. Não vai funcionar. Então, você tem cabos aí de R$150, R$300... Mas é importante você pensar nas suas saídas e entradas. Então, eu tenho uma placa de vídeo que tem DVI. Eu vou usar o DVI? Pô, eu vou usar o HDMI, vou usar Thunderbolt, vou usar o USB-C. É legal pensar nisso, porque isso tem uma relação do monitor com o seu dispositivo, né? Voltando a falar do MacBook Pro, é só o USB-C. Então, tipo, o que você pode fazer em relação a isso, né?
É verdade, cara. Putz, é bem lembrado. As conexões, tem atenção nessas das conexões aí. Tem alguns monitores mais antigos que só tem DVI, não tem HDMI.
Minha próxima banda vai chamar A Mancha no Centro da Tela.
Boa, punk rock raiz.
É, vai ser punk, cyberpunk.
Boa.
E aí, o que mais sobrou aqui, cara? Sobrou tamanho, a gente falou legal, você pode pensar numa tela de 21 a 24, se for trabalhar aí com Full HD, né, com 1080p, que nem o Lian sugeriu. E em telas maiores que isso, já pensar numa resolução maior. Mas o ideal, gostoso para trabalhar com edição de imagem, de 24 a 27, a gente concordou aqui que é um tamanho bem confortável. Às vezes não precisa ter aquela puta de uma tela.
Isso, e nesses tamanhos, uma resolução 2.5K. Porque, pra usar no PC, eu tô falando principalmente porque pro pessoal do Mac, tanto faz porque vai funcionar de qualquer jeito, mas pro pessoal do PC, pensa, olha pros monitores até resolução 2.5, que é os 2560x1440. Que daí tu, além de tu pagar um pouco menos do que os 4K, tu vai ter uma experiência melhor e vai poder daqui a pouco pegar o monitor com um pouquinho mais de qualidade de imagem por um preço legal.
Perfeito, cara. E assim, minha experiência com os iMacs aqui, eu gosto bastante da tela, resolve bem, confortável para editar, não é a melhor gama de cores do universo, né? Ele trabalha com P3, como a gente falou, mas, cara, muito legal, muito simples de calibrar também, fica filé. Quem trabalha com iMac, eu acho que tá tranquilo, e daí para frente é só pensar em monitores aí de 5 contos, Banks, Asus, NEC. Se alguém tiver já num nível um pouco melhor aí, num trabalho um pouco mais refinado, aí tem que pensar nessa categoria aí.
Outro ponto importante que eu acho legal é, vai trabalhar com uma fidelidade de cor, onde você quer ter essa fidelidade de cor, primeira coisa importante, antes de você pensar em tudo isso, é pensar no local que você vai trabalhar e evitar de luzes incidentes no seu monitor. Não adianta ter um puta monitor e ter uma luz laranjada nas suas costas, batendo direto no monitor, que isso vai influenciar diretamente naquilo que você está enxergando. Uma dica legal, o SW da Bank, ele tem o Bandor que vem junto com ele, né? Ele tem aquela tela de proteção, aquela capa de proteção que vem junto. Mas até eu ter esse monitor, eu fiz um de papelão mesmo. Que foda, cara, funciona. Rodrigo, mas é frescura. Cara, não é frescura. Quando você está dentro de um estúdio de foto, você tem que pensar que a luz piloto dos flashes, as luzes são incandescentes, né? Então elas são muito amarelas. Qualquer incidência dessa luz diretamente na sua tela dá uma diferença gigantesca no seu processo. Então é importante você tampar o quanto máximo, o mais que você puder fechar, e qualquer incidência de luz direta no seu monitor é melhor.
Perfeito, cara. Se você quiser fazer um negócio foda mesmo, eu já tive um estúdio com as lâmpadas corretas, que tem um índice de reprodução de cor bem elevado, e que são, né, você encontra aí, pior que é tubo, cara, e é aqueles formatos que você tem que ter reator ainda, mas pra quem quiser anotar aí, é Chroma 50 da GE. É difícil de achar, mas são lâmpadas aí que a galera põe em estúdio e fica firme, né, cara?
É, legal mesmo.
Putz, cara, é questão que não foi falado aqui, mas que pouca gente sabe, do controle do brilho do monitor.
É sensacional, é importantíssimo.
Você tá ligado, né? Isso é muito legal. E por que a gente tem que ter atenção ao controle do brilho, né? O que acontece? Na hora que você vai calibrar o monitor, ele tem um processo inicial de que ele vai verificar a sua ambiência ali, a sua luz, que é medida em candelas, e falar assim para você, olha, o seu ambiente tem um nível de luz muito elevado ou muito baixo. E ele vai falar assim, já que o seu ambiente é assim, você pode até equilibrar ele com essa informação. Fala, então vou desligar aqui, vou tal. Equilibrar ele. Mas imagina que você siga em frente. Ele vai falar, com essa luz do seu ambiente, você precisa de tanto de brilho no seu monitor. E ele vai falar em candelas. Ele vai falar, você precisa ter 200 candelas aí, 160, sei lá. E aí, você ajusta o brilho para mais ou para menos. Se for um nível que está abaixo do seu volume, ele vai mostrar se está abaixo do que você tem disponível ou não. E aí, você vai ajustar o brilho. Ou seja, qual que é a resolução de tudo isso? Se você tem um ambiente muito claro, vai exigir mais brilho do seu monitor. Se você tem um ambiente muito escuro, você vai com certeza baixar o brilho do seu monitor. Isso é muito importante para definições de tonalidades na sua percepção. E só vai saber isso calibrando o monitor, cara, e tendo um calibrador que vai no seu ambiente. Quando é notebook, desconsidera isso porque ele está cada hora em um lugar, né? Mas essa definição de brilho, cara, é muito importante, e é a única coisa que você vai ajustar no seu monitor assim que você criar um perfil de cor com o calibrador. O resto não mexe nada, é reset de fábrica. O brilho você tem que ajustar assim, que não influencia na sua paleta de cores.
Isso é tão importante que acho que 100% dos celulares hoje fazem isso automaticamente, né?
É mesmo.
Ele faz a leitura do ambiente e bota mais brilho ou menos brilho de acordo com o ambiente que você está. Então, assim, isso é uma relação tão importante que os celulares já vêm com isso.
E, cara, quanto mais a tecnologia mais nova aí dos monitores, cara, eles oferecem uma potência de painel, de brilho, cara, que, nossa senhora, se você não tiver uma relação boa, cara, se desgasta também, você fica arregaçado com o olho aí.
É, o meu tá em 40% o nível de brilho aqui.
Olha só que interessante. Eu também trabalho nessa faixa aqui, no meu ambiente, uns 45%. E a galera pensa que tem que deixar no 100zão, né? É. Uma dica boa, tem que tomar cuidado com isso aí, galera. Procurem aí, quem estiver na região aí de Campinas, São Paulo, aí eu posso ajudá-los, dar um toque, manda um salve aí que a gente se encontra, toma um café, faz a parada toda aí.
É, lembrando que assim, né, cara, tem alguns toques que a galera que vai começar a calibrar, É legal dar uma lida em manual, assim, porque uma coisa que é importante é você estabilizar o monitor, né, cara? Tipo, deixar ele ligado pelo menos 30 minutos, pra depois fazer calibração, não sair fazendo a calibração logo que ligou o cara. É, a luz ambiente é importante, então deixar a luz ambiente que você vai trabalhar para que ele faça a calibração em cima dessa luz ambiente. É, fazer uma calibração com uma certa periodicidade, não adianta fazer uma calibração e achar que depois de, sei lá, de um ano vai continuar com aquela calibração fixa. Se você muda o hardware, você tem que mudar, né? Muda o computador que está empurrando esse monitor. Não adianta só ligar, você precisa levar aquele perfil junto. Enfim,
exatamente.
São dúvidas tem que eu ouço isso, muita galera falando e fala, putz, mas eu troquei o computador, agora o monitor descalibrou. Ah, não é que o monitor descalibrou. Você não levou o perfil junto, você tá sem perfil. Enfim.
É verdade, cara. É verdade. Muita coisa.
A gente tem. Pior é que isso ainda dá assunto pra mais uns 3 ou 4 episódios.
Próximo a gente faz um avançado. É. O avançado traz um cara da Bank aí, cara. Eu já falei com vocês aí, Bank.
Bora, Bank.
Ou da Delta, todo mundo convidado aí.
Não, legal. É legal também pensar que a galera às vezes não se liga que quando a gente fala de cor e luz, são coisas totalmente relacionadas, assim, né? Não adianta a gente achar que, não, eu vou falar só de cor, quero saber nível de cor, quero saber... Cara, o contraste é importante para que a cor seja representada da forma correta, a intensidade de luz, né? Então, você tem... Eu tava até vendo aqui nos monitores da Bank, eu até vou pegar aqui, você tem o nível de lumens do monitor, né? Que às vezes a gente pensa que lumens está só relacionado a projetor, por exemplo, e isso não é verdade, né? Então é legal você pensar nisso também. É, se isso vai te atender ou não vai te atender. Enfim, tudo isso é extremamente importante. Luz e cor tá ligada diretamente ao monitor, né? Não tem jeito.
Muito bom, muito bom. É isso aí, cara. Temos quase 2 horas aí de papo falando de monitores e tem papo mais para 2, 3 episódios aí. Valeu pelo papo, galera. Foi muito massa. Lian, Rodrigão, obrigado mesmo.
Valeu, demais. Valeu demais.
Acordou.
Mas foi bom, hein, cara? Foi bom. Qualquer dúvida, comentem aí no nosso post do episódio, cara.
Eu tirei as minhas dúvidas aqui. Achei que foi positivo. A gente fez o que o professor pediu aí dentro das 4 linhas. O importante é somar os 3 pontos e... Agora
é uma
que a gente
caixinha de surpresa.
Saiu com a vitória aí, a gente vai pro boteco tomar uma cerveja.
Vamos. Falou, galera. Até o próximo.
Valeu, até mais.
Grande abração a todo mundo.